Audiobook grátis apresenta, logo desde os primeiros dias, envolvido suavemente em comodidades, Amaro sentiu-se feliz. A S. Joaneira, muito maternal, tomava um grande cuidado na sua roupa branca, preparava-lhe petiscos, e o quarto do senhor pároco andava que nem um brinco. Amelia tinha com ele uma familiaridade picante de parenta bonita, tinham calhado um com outro, como dissera, encantada, Dona Maria da Assumpção. Os dias iam assim passando para Amaro, fáceis, com boa mesa, colchões macios e a convivência meiga de mulheres. A estação ia tão linda que até as tilhas floresceram no Jardim do Passo, quase milagre. Disse-se, o Sr. Chantre, contemplando-as todas as manhãs da janela do seu quarto, em robe de chambre, citava versos das eclogas. E depois das longas tristezas da casa do tio da Estrela, dos desconsolos do seminário e do áspero inverno na Gralheira, aquela vida em Leiria era para Amaro como uma casa seca e abrigada onde o alegre lume estala e a sopa cheirosa fumega, depois de uma noite de jornada na serra, sob trovões e chuveiros. Ia cedo dizer missa a Sé, bem embrulhado no seu grande capoure, com luvas de casimira, meias de lã por baixo das botas de alto cano vermelho. As manhãs estavam frias, e àquela hora só algumas devotas, com um mantel escuro pela cabeça, rezavam aqui e além, ao pé de um altar envernizado de branco. Entrava logo na sacristia, revestia-se depressa batendo os pés no lajedo, enquanto o sacristão, pachorrento, contava as novidades do dia. Depois, com o cálice na mão, dores baixos, passava a igreja aí tendo. Dobrado o joelho rapidamente diante do Santíssimo Sacramento, subia. Devagar ao altar onde as duas velas de cera esmoreciam com uma claridade. Pálida na larga luz da manhã, juntava as mãos, murmurava, curvado, introibo ad altare dei. Ad deum qui laetificat juventutem meam, resmungava, num latim. Silabado, o sacristão. Amaro já não celebrava a missa como nos primeiros tempos, com uma devoção enternecida. Estava agora habituado, dizia. E como não ceava. E aquela hora, em jejum, com a frescura cortante do ar, já sentia apetite, engorolava depressa, monotonamente, as santas leituras da Epístola e dos Evangelhos. Por trás o sacristão, com os braços cruzados. Passava vagarosamente a mão pela sua espessa barba bem rapada, olhando de revés para Casimira França, mulher do carpinteiro da Sé, muito devota, que ele trazia a dolho desde a Páscoa. Largas resteias de sol caíam das janelas laterais. Um vago aroma de junquilhos secos adocicava o ar. Amaro, depois de recitar rapidamente o ofertório, limpava o cálice com purificador o sacristão, um pouco vergado dos rins, ia buscar as galetas, apresentava-as, curvado, e Amaro sentia o cheiro do óleo rançoso que lhe reluzia no cabelo. Naquela parte da missa, por um antigo hábito de emoção mística, Amaro tinha um recolhimento sentido, com os braços abertos, voltava-se para a igreja, clamava, com largueza, a exortação universal à oração, orate, fratres. E as velhas encostadas aos pilares de pedra, com o aspecto idiota, a boca babosa, apertavam mais as mãos contra o peito, donde pendiam grandes rosários negros. Então o sacristão ia ajoelhar-se por trás dele, sustentando ligeiramente com uma das mãos a capa, erguendo na outra a sineta. Amaro consagrava o vinho, levantava a hóstia, roque in in corpus meum, elevando altos braços para o Cristo cheio de chagas roxas sobre a sua cruz de pau preto. A campainha tocava devagar, as mãos batiam concavamente nos peitos e no silêncio sentiam-se os carros de bois rolando, com solavancos, sobre o largo lajeado da Sé, à volta do mercado. Ite, missa é. Dizia Amaro enfim. Deu gratias. Respondia o sacristão respirando alto, com o alívio da obrigação finda. E quando, depois de ter beijado o altar, Amaro vinha do alto dos degraus dar a benção, era já pensando na alegria do almoço, na clara sala de jantar da S. Joaneira e nas boas torradas. Aquela hora já Amelia o esperava com o cabelo caído sobre o penteador, tendo na pele fresca um bom cheiro de sabão de amêndoas. Pelo meio do dia ordinariamente Amaro subia à sala de jantar onde a S. Joaneira e Amelia costuravam. Estava aborrecido embaixo, vinha um bocado para o cavaco, dizia. A S. Joaneira, numa cadeira pequena, ao pé da janela, com o gato aninhado na roda do vestido de merino, cozia de luneta na ponta do nariz. Amelia, junto da mesa, trabalhava com o cesto da costura ao lado, a cabeça inclinada sobre o trabalho mostrava sua risca fina, nítida, um pouco afogada na abundância do cabelo. Os seus grandes brincos de ouro, em forma de pingos de cera, oscilavam, faziam tremer e crescer sobre a finura do pescoço uma pequenina sombra. As olheiras leves cor de bistres batiam-se delicadamente sobre a pele de um trigueiro mimoso, que um sangue forte aviventava e o seu peito cheio respirava devagar. Às vezes, cravando a agulha na fazenda, espreguiçava-se devagarinho, sorria, cansada. Então Amaro gracejava, a preguiçosa, preguiçosa. Olha que mulher de casa. Ela ria, conversavam. A S. Joaneira sabia as coisas interessantes do dia. O major despedira a criada ou havia quem oferecesse 10 moedas pelo porco do Carlos do Correio. De vez em quando a russa vinha ao armário buscar um prato ou uma colher, então falava-se do preço dos gêneros, do que havia para o jantar. A S. Joaneira tirava as lunetas, traçava a perna e, balouçando o pé calçado numa chinela dourelo, punha-se a dizer os pratos: hoje temos grão de bico. Não sei se o senhor pároco gostará, foi para variar. Mas Amaro gostava de tudo e mesmo em certas comidas descobria afinidade de gostos com Amelia. Depois, animando-se, bolia-lhe no cesto da costura. Um dia encontraram uma carta, perguntou-lhe pelo derriço. Ela respondeu, picando vivamente o posponto: ai! A mim ninguém me quer, senhor pároco. Não é tanto assim, acudiu ele. Mas suspendeu-se, muito vermelho, afectando tossir. Amelia às vezes fazia-se muito familiar. Um dia mesmo pediu-lhe para sustentar nas mãos uma meadinha de retrós que ela ia dobar. Deixe falar, senhor pároco! Exclamou a S. Joaneira. Ora tolice! Isto, em se lhe dando confiança. Mas Amaro prontificou-se, rindo, todo contente, ele estava ali para o que quisessem, até para a dobadora. Era mandarem. E as duas mulheres riam, de um riso cálido, enlevadas naquelas maneiras do senhor pároco, que até tocavam o coração. Às vezes Amelia pousava a costura e tomava o gato no colo. Amaro chegava-se, corria a mão pela espinha do maltês que se arredondava, fazendo um ronron de gozo. Gostas? Dizia ela ao gato, um pouco córada, com os olhos muito ternos. E a voz de Amaro murmurava, perturbada, bichaninho gato. Bichaninho gato. Depois a S. Joaneira erguia-se para dar o remédio à idiota ou ir paurar a cozinha. Eles ficavam só se não falavam, mas os seus olhos tinham um longo diálogo mudo, que os ia penetrando da mesma languidez dormente. Então Amelia cantarolava baixo o adeus ou o descrente, Amaro acendia o seu cigarro, e escutava bamboleando a perna, é tão bonito isso. Dizia. Amelia cantava mais acentuadamente, cozendo depressa e a espaços, erguendo o busto, mirava o alinhavado ou o posponto, passando-lhe por cima, para o assentar, a sua unha polida e larga. Amaro achava aquelas unhas admiráveis, porque tudo que era ela ou vinha dela lhe parecia perfeito, gostava da cor dos seus vestidos, do seu andar, do modo de passar os dedos pelos cabelos, e olhava até com ternura para as saias brancas que ela punha a secar à janela do seu quarto, enfiadas numa cana. Nunca estivera assim na intimidade de uma mulher. Quando percebia a porta do quarto dela entreaberta, ia resvalar para dentro olhares gulosos, como para perspectivas de um paraíso, um saiote pendurado, uma meia estendida, uma liga que ficara sobre o baú, eram como revelações da sua nudez, que lhe faziam cerrar os dentes, todo pálido. E não se saciava de a ver falar, rir, andar com as saias muito engomadas que batiam as ombreiras das portas estreitas. Ao pé dela, muito fraco, muito langoroso, não lhe lembrava que era padre, o sacerdócio, Deus, a Sé, o pecado ficavam embaixo, longe via-os muito esbatidos do alto do seu enlevo, como do monte se vêem as casas desaparecer no nevoeiro dos vales e só pensava então na doçura infinita de lhe dar um beijo na brancura do pescoço, ou mordicar-lhe a orelhinha. Às vezes revoltava-se contra estes desfalecimentos, batia o pé, que diabo, é necessário ter juízo. É necessário ser homem. Descia, ia folhear o seu breviário, mas a voz de Amelia falava em cima, o tic-tic das suas botinas batia o soalho. Adeus. A devoção caía como uma vela que falta o vento, as boas resoluções fugiam, e lá voltavam as tentações em bando a apoderar-se do seu cérebro, frementes, arrulhando, roçando-se umas pelas outras como um bando de pombas que recolhem ao pombal. Ficava todo subjugado, sofria. E lamentava então a sua liberdade perdida, como desejaria não haver, estar longe de Leiria, numa aldeia solitária, entre gente pacífica, com uma criada velha cheia de provérbios e de economia, e passear pela sua horta quando as alfaces verdejam e os galos cacarejam ao sol. Mais Amelia, de cima, chamava-o, e o encanto recomeçava, mais penetrante. A hora do jantar, sobretudo, era sua hora perigosa e feliz, a melhor do dia. A S. Joaneira trinchava, enquanto Amaro conversava cuspindo os caroços das azeitonas na palma da mão e enfileirando-os sobre a toalha. A russa, cada dia mais ética, servia mal, sempre a tossir. Amelia às vezes erguia-se para ir buscar uma faca, um prato ao aparador. Amaro queria levantar-se logo, atencioso. Deixe-se estar, senhor pároco. Dizia ela. E punha-lhe a mão no ombro, e os seus olhos encontravam-se. Amaro, com as pernas estendidas e o guardanapo sobre o estômago, sentia-se regalado, gozava muito no bom calor da sala depois do segundo copo da bairrada, tornava-se expansivo, tinha gracinha às vezes mesmo, com um brilho terno no olho, tocava fugitivamente o pé de Amelia debaixo da mesa ou, fazendo um ar sentido, dizia que muito lhe pesava não ter uma irmãzinha assim. Amelia gostava de ensopar o miolo de pão no molho do guisado, a mãe dizia-lhe sempre, embirro que faças isso diante do senhor pároco. E ele então rindo, pois olhe, também eu gosto. Simpatia. Magnetismo. E molhavam ambos o pão, e sem razão davam grandes risadas. Mas o crepúsculo crescia, a russa trazia o candeeiro. O brilho dos copos e das louças alegrava Amaro, enternecia ou mais se chamava a S. Joaneira. Mama Ramelia sorria, d'olhos baixos, trincando com a ponta dos dentes cascas de tangerina. Daí a pouco vinha o café. O padre Amaro ficava muito tempo partindo nozes com as costas da faca e quebrando a cinza do cigarro na borda do pires. Aquela hora parecia sempre o cônego Dias se sentia-no subir pesadamente, dizendo da escada, licença para dois. Era ele e a cadela, a trigueira. Ora nosso senhor nos dê muito boas noites. Dizia assomando a porta. Vai a gotinha de café, senhor cônego. Perguntava logo a S. Joaneira. Ele sentava-se, exalando um profundo uf, vá lá a gotinha do café. E batendo no ombro do pároco, olhando para a S. Joaneira, então como vai cá o seu menino? Riam vinham as histórias do dia. O cônego costumava trazer no bolso o Diário Popular. Amelie interessava-se pelo Romance, a S. Joaneira. Pelas correspondências amorosas nos anúncios. Ora vejam que pouca vergonha. Dizia ela, deliciando-se. Amaro então falava de Lisboa, de escândalos que lhe contara a tia, dos fidalgos que conhecera em casa do senhor Conde de Ribamar. Amelia. Enlevada, escutava-o com os cotovelos sobre a mesa, roendo vagarosamente a ponta do palito. Depois do jantar iam visitar a entrevada. A lamparina esmorecia a cabeceira da cama, e a pobre velha, com uma medonha touca de rendas negras que tornava mais lívida sua carinha engelhada como uma maçã. Raineta, fazendo debaixo da roupa uma saliência quase imperceptível. Fixava em todos, com custo, os seus olhinhos côncavos e chorosos. É o senhor pároco, tia Gertrudes. Gritava-lhe Amelia ao ouvido. Vem. Ver como está. A velha fazia um esforço, e com uma voz gemida, ah! É o menino, é, diziam rindo. E a velha ficava a murmurar, espantada, é o menino, pobre de Cristo. Dizia Amaro. Pobre de Cristo. Deus lhe dê uma boa morte. E voltavam para a sala de jantar onde o cônego Dias, todo enterrado na velha poltrona de chita verde, com as mãos cruzadas sobre o ventre. Dizia logo, ora vá um bocadinho de música, pequena. Amelia ia sentar-se ao piano. Ó filha, toca o adeus. Recomendava a S. Joaneira começando a sua meia. E Amelia, ferindo o teclado. Ai! Adeus. Acabaram-se os dias. Que ditoso vivia a teu lado. A sua voz arrastava-se com melancolia e amaro, soprando fumo do cigarro, sentia-se todo enleado num sentimentalismo agradável, quando descia para o seu quarto, à noite, ia sempre exaltado. Punha-se então a ler os Cânticos a Jesus, tradução do francês publicada pela Sociedade das Escravas de Jesus. É uma obrazinha beata, escrita com um lirismo equívoco, quase torpe, que dá a oração à linguagem da luxúria. Jesus é invocado, reclamado com as sofreguidões balbuciantes de uma concupiscência alucinada. Ó! Vem, amado do meu coração, corpo adorável, minha alma impaciente quer-te. Amo-te com paixão e desespero. Abrasa-me. Queima-me. Vem. Esmaga-me. Possui-me. E um amor divino, ora grotesco pela intenção, ora obsceno pela materialidade, geme, ruge, declama assim em 100 páginas inflamadas onde as palavras gozo, delícia, delírio, êxtase, voltam a cada momento, com uma persistência histérica. E depois de monólogos frenéticos donde se exala um bafo de cio místico, vem então imbecilidades de sacristia, notazinhas beatas resolvendo casos difíceis de jejuns, e orações para as dores de parto. Um bispo aprovou aquele livrinho bem impresso das educandas leem N.O. no convento. É beato e excitante, tem as eloquências do erotismo, todas as pieguices da devoção encaderna-se em marroquim e dá-se as confessadas, é a cantarida canônica. Amaro lia até tarde, um pouco perturbado por aqueles períodos sonoros, túmidos de desejo e no silêncio. Por vezes, sentia em cima ranger o leito de Amelia, o livro escorregava-lhe das mãos, encostava a cabeça às costas da poltrona, cerrava os olhos, e parecia-lhe ver em colete diante do toucador desfazendo as trancas ou, curvada, desapertando as ligas, e o decote da sua camisa entreaberta descobria os dois seios muito brancos. Erguia-se, cerrando os dentes, com uma decisão brutal de a possuir. Começara então a recomendar-lhe a leitura dos Cânticos a Jesus. Verá, é muito bonito, de muita devoção. Disse ele, deixando-lhe o livrinho uma noite no cesto da costura. Ao outro dia, ao almoço, Amelia estava pálida, com as olheiras até ao meio da face. Queixou-se de insônia, de palpitações. E então, gostou dos Cânticos? Muito. Orações lindas. Respondeu. Durante lodo esse dia não ergueu os olhos para Amaro. Parecia triste, e sem razão, às vezes, o rosto abrasava-se-lhe de sangue. Os piores momentos para Amaro eram as segundas e quartas-feiras, quando João Eduardo vinha passar as noites em família. Até às 9 horas o pároco não saía do quarto e quando subia para o chá desesperava-se de ver o escrevente embrulhado no seu xalimanta, sentado junto de Amelia. Ai, o que estes dois têm para ir paurado, senhor pároco! Dizia S. Joaneira. Amaro tinha um sorriso livido, partindo devagar a sua torrada, com os olhos fitos na chávena. Amelia, na presença de João Eduardo, agora, não tinha com o pároco a mesma familiaridade alegre, mal levantava os olhos da costura o escrevente calado chupava o cigarro e havia grandes silêncios em que se sentia o vento uivar, encanado na rua. Olha quem andar agora nas águas do mar. Dizia S. Joaneira fazendo devagar a sua meia. Safa. Acrescentava João Eduardo. As suas palavras, os seus modos irritavam o padre Amaro, detestava-o. Pela sua pouca devoção, pelo seu bonito bigode preto. E diante dele. Sentia-se mais enleado no seu acanhamento de padre. Toca alguma coisa, filha, dizia S. Joaneira. Estou tão cansada. Respondia Amelia apoiando-se nas costas da cadeira. Com um suspirozinho de fadiga. A S. Joaneira, então, que não gostava de ver gente mona, propunha uma bisca de três e o padre Amaro, tomando seu candeeiro de latão. Descia para o quarto, muito infeliz. N. essas noites quase detestava Amelia, rachava a casmurra. A intimidade do escrevente na casa parecia-lhe escandalosa, decidia mesmo falar a S. Joaneira, dizer-lhe que aquele namoro de portas adentro não podia ser agradável a Deus. Depois, mais razoável, resolvia esquecê-la. Pensava em sair da casa, da paroxia. representava-se então Amelia com a sua coroa de flores de laranjeira, e João Eduardo, muito vermelho, de casaca, voltando da Sé, casados. Via a cama de noivado com os seus lençóis de renda. E todas as provas, as certezas do amor dela pelo idiota do escrevente cravavam-se-lhe no peito como punhais, pois que casem, e que os leve o diabo. Odiava então. Fechava violentamente a porta-chave como para impedir que lhe penetrasse no quarto o rumor da sua voz ou o frou-frou das suas saias. Mas daí a pouco, como todas as noites, escutava com o coração aos saltos, imóvel e ansioso, os ruídos que ela fazia em cima. Ao despir-se, paurando ainda com a mãe. Um dia amara o jantar em casa da senhora Dona Maria da Assumpção fora. Depois passear pela estrada de Marrazes, e à volta, ao fim da tarde. Encontrou, ao entrar em casa, a porta da rua aberta sobre o capacho, no patamar, estavam os chinelos de ourelo da russa. Tonta de rapariga. Pensou Amaro, foi à fonte e esqueceu-se de fechar a porta. Lembrou-se que Amelia tinha ido passar a tarde com a senhora Dona Joaquina Gançoso, numa fazenda ao pé da Piedade, e que a S. Joaneira falara em ir à irmã do cônego. Fechou devagar a cancela, subiu à cozinha a acender o seu candeeiro como as ruas estavam molhadas da chuva da manhã, trazia ainda galochas de borracha fos seus passos não faziam rumor no soalho e ao passar diante da sala de jantar sentiu no quarto da S. Joaneira, através do reposteiro de chita, uma tosse grossa. Surpreendido, afastou subitamente um lado do reposteiro, e pela porta entreaberta espreitou. Ó Deus de misericordia! A S. Joaneira, em saia branca, atacava o colete e, sentado à beira da cama, em mangas de camisa, o cônego Dias resfolegava grosso. Amaro desceu, colado ao corrimão, fechou muito devagarinho a porta, e foi ao acaso para os lados da Sé. O céu enevoara-se, leves gotas de chuva caíam. E esta, dizia ele assombrado. Nunca suspeitaram tal escândalo. A S. Joaneira, a pachorrenta S. Joaneira. O cônego, seu mestre de moral. E era um velho, sem os ímpetos do sangue novo, já na paz que lhe deveriam ter dado a idade, a nutrição, as dignidades eclesiásticas. Que faria então um homem novo e forte, que sente uma vida abundante no fundo das suas veias reclamar e arder? Era, pois, verdade o que se cochichava no seminário, o que lhe dizia o velho padre Siqueira, 50 anos pároco da Gralheira, todos são do mesmo barro. Todos são do mesmo barro, sobem indignidades, entram nos cabidos, regem os seminários, dirigem as consciências envoltos em Deus como numa absolvição permanente, e tenho, entretanto, numa viela, uma mulher pacata e gorda, em casa de quem vão repousar das atitudes devotas e da austeridade do ofício, fumando cigarros de estanco e palpando os braços rechonchudos. Vinham-lhe então outras reflexões, que gente era aquela, a S. Joaneira e a filha, que viviam assim sustentadas pela lubricidade tardia de um velho cônego. A S. Joaneira fora de certo bonita, bem feita, desejável, outrora. Por quantos braços teria passado até chegar, pelos declives da idade, àqueles amores senis e mal pagos? As duas mulherinhas, que diabo, não eram honestas. Recebiam hospedes, viviam da concubinagem. Amelia ia sozinha à igreja, às compras, à fazenda e com aqueles olhos tão negros, talvez já tivesse tido um amante, resumia, filiava certas recordações, um dia que ela lhe estivera mostrando na janela da cozinha um vaso de ranúnculos, tinham ficado sós, e ela, muito corada, pusera-lhe a mão sobre o ombro e os seus olhos reluziam e pediam outra ocasião ela roçara-lhe o peito pelo braço. A noite caíra, com uma chuva fina. Amaro não a sentia, caminhando depressa, cheio de uma só ideia deliciosa que o fazia tremer, ser o amante da rapariga, como o cônego era o amante da mãe. Imaginava já a boa vida escandalosa e regalada enquanto em cima grossa S. Joaneira beijocasse o seu cônego cheio de dificuldades astmáticas, Amelia desceria ao seu quarto, pé ante pé, apanhando as saias brancas, com um xale sobre os ombros nus. Com que frenesia esperaria? e já não sentia por ela o mesmo amor sentimental, quase doloroso, agora a ideia muito magana dos dois padres e as duas concubinas, de panelinha, dava àquele homem amarrado pelos votos uma satisfação depravada. Ia aos pulinhos pela rua. Que pechincha de casa! A chuva caía, grossa. Quando entrou havia já luz na sala de jantar. Subiu. E, como vem frio! Disse-lhe Amélia sentindo, ao apertar-lhe a mão, a umidade da nevoa. Sentada à mesa, costurava com um xale manta pelos ombros. João Eduardo, ao pé, jogava a bisca com a S. Joaneira. Amaro sentou-se um pouco embaraçado à presença do escrevente e dera-lhe de repente, sem saber porquê, o duro choque de uma realidade antipática, e todas as esperanças, que lhe tinham vindo a dançar uma sarabanda na imaginação, encolhiam-se uma a uma, murchavam, vendo ali Amélia ao pé do noivo, curvada sobre uma costura honesta, com seu escuro vestido afogado, junto do candeeiro de família. E tudo em redor lhe aparecia como mais recatado, as paredes com o seu papel de ramagens verdes, o armário cheio de louça luzidia da vista alegre, o simpático e bojudo pote d'água, o velho piano mal firme nos seus três pés torneados, o paliteiro tão querido de todos, um cupido rechonchudo com um guarda-chuva aberto e riçado de palitos, e aquela tranquila bisca jogada com os dichotes clássicos. Tudo tão decente. Afirmava-se então nas grossas roscas do pescoço da S. Joaneira, como para descobrir nelas as marcas das beijocas do cônego. Ah! Tu, não há dúvida, és uma barrigã de clérigo. Mas Amélia! Com aquelas longas pestanas descidas, o beiço tão fresco. Ignorava de certo as libertinagens da mãe ou, experiente, estava bem resolvida a estabelecer-se solidamente na segurança de um amor legal, e Amaro, da sombra, examinava longamente como para se certificar, na placidez do seu rosto, da virgindade do seu passado. Cansadinho, senhor pároco, hein? Disse a S. Joaneira. E para João Eduardo, trunfo, faz favor, seu cabeça no ar? O escrevente, namorado, distraía-se. É o senhor a jogar, dizia-lhe a S. Joaneira a cada momento. Depois ele esquecia-se de comprar cartas. A menino, menino. Dizia ela com a sua voz pachorrenta, que lhe puxo essas orelhas. Amélia ia cozendo com a cabeça baixa, tinha um pequeno casabeque preto com botões de vidro, que lhe disfarçava a forma do seio. E Amaro irritava-se daqueles olhos fixos na costura, daquele casaco. Amplo escondendo a beleza que mais apetecia nela. E nada a esperar. Nada dela lhe pertenceria, nem a luz daquelas pupilas, nem a brancura daqueles peitos. Queria casar, e guardava tudo para o outro, o idiota, que sorria baboso, jogando paus. Odiou então, dum. Ódio complicado de inveja ao seu bigode negro e ao seu direito d'amar, está incomodado, senhor pároco? Perguntou Amélia, vendo-o mexer-se bruscamente na cadeira. Não, disse ele secamente. Ah! Fez ela com um leve suspiro, picando rapidamente o posponto. O escrevente, baralhando as cartas, começara a falar de uma casa que queria alugar. A conversa caiu sobre arranjos domésticos. Traze-me luz! Gritou Amaro à russa. Desceu para o seu quarto, desesperado. Pôs a vela sobre a comoda, o espelho estava defronte, e a sua imagem apareceu-lhe e sentiu-se feio, ridículo com a sua cara rapada, a volta hirta como uma coleira, e por trás a coroa hedionda. Comparou-se instintivamente com o outro que tinha um bigode, o seu cabelo todo, a sua liberdade. Para que hei de eu estar a ralar-me? Pensou. O outro era um marido, podia dar-lhe o seu nome, uma casa, a maternidade, ele só poderia dar-lhe sensações criminosas, depois os terrores do pecado. Ela simpatizava talvez com ele, apesar de padre, mas antes de tudo, acima de tudo, queria casar, nada mais natural. Via-se pobre, bonita, só, cobiçava uma situação legítima e duradoura, o respeito das vizinhas, a consideração dos lojistas, todos os proveitos da honra. Odiou então, e o seu vestido afogado, e a sua honestidade. A estúpida, que não percebia que ao pé dela, sob uma negra batina, uma paixão devota a espreitava, a seguia, tremia e morria de impaciência. Desejou que ela fosse como a mãe, ou pior, toda livre, com vestidos garridos, uma cuia impudente, traçando a perna e fitando os homens, uma fêmea fácil como uma porta aberta, boa. Estou a desejar que a rapariga fosse uma desavergonhada, pensou, recaindo em si um pouco envergonhado. Está claro, não podemos pensar em mulheres decentes, temos que reclamar prostitutas. Bonito dogma. Abafava. Abriu a janela. O céu estava tenebroso, a chuva cessara, o piar das corujas na misericórdia cortava só o silêncio. Enterneceu-se, então, com aquela escuridão, aquela mudez de vila adormecida. E sentiu subir outra vez, das profundidades do seu ser, o amor que sentira ao princípio por ela, muito puro, de um sentimentalismo devoto, via a sua linda cabeça, de uma beleza transfigurada e luminosa, destacar da negrura espessa do ar e toda sua alma foi para ela num desfalecimento da adoração, como no culto a Maria e na saudação angélica pediu-lhe perdão ansiosamente de a ter ofendido, disse-lhe alto, és uma santa. Perdoa, foi um momento muito doce, de renunciamento carnal. E, espantado quase daquelas delicadezas de sensibilidade que descobria subitamente em si, pôs-se a pensar com saudade, que se fosse um homem livre seria um marido tão bom. Amoravel, dedicado, dengueiro, sempre de joelhos, todo de adorações. Como amaria o seu filho, muito pequerruchinho, a puxar-lhe as barbas. A ideia daquelas felicidades inacessíveis, os olhos arrasaram-se-lhe de lágrimas. Amaldiçoou, num desespero, a peiga da marquesa que o fizera padre, e o bispo que o confirmara, perderam-me. Perderam-me. Diria, um pouco desairado. Sentiu então os passos de João Eduardo que descia, e o rumor das saias de Amelia. Correu a espreitar pela fechadura, cravando os dentes no beiço, de ciúme. A cancela bateu, Amelia subiu cantarolando baixo. Mas a sensação de amor místico que o penetrara um momento, olhando a noite, passara e deitou-se, com um desejo furioso dela e dos seus beijos,